Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Ninguém fala isso.
É difícil, hein?
Ninguém fala.
Mas é difícil.
Eu tenho uma ideia, eu tenho uma resposta, pra mim tá muito claro, mas eu não vou falar isso, porque é muito óbvio.
O meu coração diz que é o Will Eisner, né? Meu coração diz isso, é o Will Eisner.
É, a Yako aqui na minha prateleira tá fazendo assim.
Mas pra mim o contrato com Deus é melhor que o Ayako, cara.
Sério, velho?
O Ayako tá em terceiro lugar. Acho melhor.
Cara, eu não sei, eu cara. Acho... É que eu acho que o cara... É que, de novo, né, cara? O Will Eisner, eu tenho meus problemas
com ele. O Liber tem... Ele tem uns probleminhas com o Will Eisner.
Ele tem meus problemas com o Will Eisner.
Peraí. Esse top 10 do Alan Moore entra no top 10 do próprio Alan Moore? Era bem legal, mas eu nunca li inteira, cara.
Cara, eu também não, não...
Eu li uns pedaços, e a forma como chegou aqui no Brasil chegou tão picado, de um jeito tão ruim, que eu não... Porque, assim, o Tom Strong eu não gostava, achava ruim. Aí saiu pela Panini certinho, porra, é do caralho. Então, sei, acho que a forma que foi apresentado aqui, cara, no Brasil não foi das melhores, né? Liber, vamos fazer... Os cinco melhores aí? Diga aí, quais são os seus cinco melhores?
Ah, então, assim, no grito?
No grito? Peraí, o que você prefere?
Que você pôs a mensagem do Vanderlei, eu queria comentar.
Então manda.
É, o Eisner, ele fez uns manuais sobre... Tem alguns livros dele, né? Tem o ai, meu Deus, o seu quadrinho de arte sequencial. Tem o outro depois lá, que é o... Linguagem...
Cara, como é que é?
Não, como é que é?
Narrativas gráficas.
Narrativas gráficas. Não.
Depois ele fez o Shop Talk.
Sim.
Também ele tem o Eisner Miller. E tem mais alguns que a gente não tem aqui no Brasil.
Mas, por exemplo, eu li o livro do Alan Moore lá sobre como escrever roteiros. Que ele fez em 86, cara. 87, 88, assim. Saiu pela Avatar. Não é tão grande quanto... Só que, putz, cara, as ideias do Alan Moore são muito boas, né, velho? Cara, assim... E eu não sei porque eu não conheci o Alan Moore ensaísta, né, cara? Mas
você não leu A Voz do Fogo?
Não, mas ele não tá fazendo ensaio lá, né? Lá ele tá fazendo contos, né? Falo ensaios mesmo, assim. Porque o Vanderlei, acho que comentou, foi da questão do Eisner pensar a linguagem dos quadrinhos. Isso eu acho... Aquela ideia do meta-quadrinho do Eisner é ponto... Não, tem que dar... Eu tenho minhas ressalvas, mas eu tiro o chapéu pra ele. Só que, por outro lado, o Alan Moore, toda vez que ele lança uma desses textos dele falando, os quadrinhos de super-herói fazem mal pro mundo, né, que esse papo dele, se você for olhar os meandros, quando ele começa a analisar a indústria, a cultura pop como um todo, cara, ele tem uns fundamentos assim, não tô dizendo que ele esteja certo, porque eu mesmo discordo do Alan Moore em muitas coisas, mas ele tem umas visões, cara, que são muito legais, cara, assim, ele tem um estofo também, acho que ele nunca fez, porque ele nunca sentou pra fazer. E o guia de roteiro dele que eu li, cara, eu achei, porra, maneiro. Saudades, Alan Moore.
É. Aí, existe outro autor que extrapola sua influência para além da esfera dos quadrinhos, interagindo com a esfera da política e ecologia? Cara,
da política,
esse movimento Occupy é foda, né? É foda alguém ficar maior do que ele, cara. Mas se você pegar o que o Ziraldo fez na década de 60 aqui no Brasil...
Sim.
Por exemplo, né? Então, o Ziraldo, que é o escritor de quadrinhos, o que ele fazia nos anos 60 no Brasil, porra, em pleno regime militar, borrachada, sendo preso, né? E esse negócio de ecologia, deixa eu pensar, não me lembro. Pode ser, cara, mas essa pegada ecológica tem... Chico Bento, por exemplo, tem a pegada ecológica, né? Então... Não sei se ele era tão ecológico, é o Duna, que acho que alguém falou aqui, cara, quem, o Sartre falou do Duna. O Duna é uma obra ecológica, né? Como vai ser o mundo se não tiver mais as árvores, o escambau, né?
Uhum.
Mas, ó, aqui é legal o Douglas falando que ninguém comenta a história do cara de barro. Qual história do cara de barro?
Acho que o Alan Moore escreveu uma história com o cara de barro, a origem dele, se eu não me engano. Só que eu li isso daí, cara, no século passado.
Ah, acho que tá. Tem aqui, né?
Deve tá aí.
Eu acho que tem aqui, deixa eu ver se
eu... Esse eu não tenho.
Aqui tem o Homem que Tem Tudo, tem a Piada Mortal. E tem mais umas... umas cositas. Mas eu... não sei se tem a do Cara de Barro, cara. Assim, folheando, eu não acho... ah, tem, cara. Tem, tem sim. Tem... ah, lembrei da história. Puta, é do caralho. É verdade, é verdade. É do caralho essa história. Vou até... nem vou guardar na prateleira. Vou reler agora, a hora que acabar este programa.
Alan Moore é um cara honesto.
É. Bom, depois... diga-lhe.
Não, não, mas eu acho legal que aqui agora a gente já tá conversando sério, né? Com o Will Eisner a gente consegue comparar Alan Moore, assim, tem mais... acho que tem mais caminho aí. E tem as épocas também, a gente tem que ver que o Eisner escreveu nos anos 50, aí ele parou por um tempo, produziu quadrinhos...
40,
pra,
né?
É, nos 40, né? Aí ele parou um tempo, se afastou, né, pra fazer aqueles materiais didáticos usando quadrinhos, daí voltou depois com a ideia da graphic novel, dos romances, das histórias gráficas. Cara, não,
o mais legal...
eu preciso respeitar o Will Eisner, cara, ele é...
E já aproveitando que o Humberto falou, uma das melhores ficções científicas, ideia de ficção científica que eu já tive, foi do Will Eisner, naquele que o...
Sinal do Espaço.
O que acontece se você... é, o que acontece se você descobrir que tem uma... um povo em outro planeta? Nenhum momento aparece outro povo, nenhum momento os caras vão pra lá, mas como que a humanidade, né? Como que a ideia da humanidade muda quando você descobre que tem vida extraterrestre, né? Aí aqui tem uma briga dizendo que o Alan Moore é o Bob Dylan.
Pode
e
ser.
Outros falando que o Alan Moore é o Led Zeppelin.
Cara, o Alan Moore pode ser o...
eu prefiro o Led Zeppelin...
que o Bob Dylan.
Mas o Bob Dylan é original e o Led Zeppelin, lembrando, os três primeiros discos e um bom pedaço do quarto, é plágio, né? Se você quiser procurar.
Então, tem aí na internet, o Grant Morrison seria plágio. O Led Zeppelin dos quadrinhos.
Yes! Tipo isso.
E eu concordo com isso aí. Acho que faz sentido.
Ó, aqui a galera falando sobre o...
Tezuka.
Que o Tezuka, a gente não tem nem 20% das obras dele no Brasil. Pode ser.
E o cara era prolífico pra caralho, né, velho?
Ele era foda.
Homem, cara, aí que tá, né? Se a gente for comparar, assim, é foda, porque, pô, praticamente o mangá existe por causa do Tezuka, né? Ele é o deus oriental
dos mangás,
cara. É o cara que ditou como é que as coisas iam ser feitas. E, tipo, a variação que ele tem, né, de temas e abordagem, puta, cara. Cara, o Tezuka é foda pra caralho, cara.
É. É, japonesinho lazarento de bom, cara.
Que pariu,
tio. O melhor, né?
Mas eu tiro o chapéu pro Eisner também. Quais os problemas com... ah, eu queria responder essa pergunta. E eu tenho...
pode responder também.
É, curioso
pra saber... que é a mesma pergunta.
Então, o Scama vai me ajudar a ilustrar essa questão. Você vai me ajudar, Scama. Eu adoro musicais. Tipo, Moulin Rouge. Adoro, assim, as pessoas estão paradas e elas começam a cantar. Eu acho isso sensacional. Você gosta de musical, Scama?
Eu gosto dos anos 70.
Mas
eu gosto do Hair, do Tommy, do Jesus Cristo Superstar. Só.
Só. Mas também por motivos de historiador, heavy metal na veia, questões... mas assim, musical, isso. Não. Aí, por que que eu falo esse lance do musical? O musical, as pessoas pararem pra cantar, tem toda uma estética ali. Ou você curte, ou você não curte. Daí, qual que é... o Eisner, pra mim, é tipo um musical... daí deixa eu explicar, só que em vez das pessoas cantarem, ele tem o melodrama, e o melodrama do Eisner, que às vezes está em boas medidas, outras vezes ele ultrapassa, saca? Tipo, melodrama tipo novela mexicana.
Não concordo, mas continue.
Drama. Oi? Não,
não concordo, mas continua. Não, mas
é só isso, o meu problema com Eisner é esse, uns exageros que ele mesmo faz, né? Ele vai colocar lá no livro dele, né? Ah, exagera as pessoas. Mas ele dá uns exageros, assim, que às vezes é bonitinho, às vezes é singelo e outras vezes é constrangedor, ao meu ver. E sim, eu sei que eu sou sozinho nessa opinião. Provavelmente não, ninguém vai concordar comigo, mas é uma coisa que eu... por isso que eu falo que eu tenho as minhas ressalvas. Mas enfim, a melhor página de quadrinhos que eu... uma das melhores que eu já vi é do Eisner. Que, porra, o nome do prêmio é Eisner. Tipo, o cara... velho, foda-se o que eu penso, né? Ele tem um peso gigante, né? Mas, assim, até o o próprio contrato com Deus, cara, tem umas coisas ali no meio que eu acho que são umas boas sacadas, mas daí, tipo, fica aquela coisa super exagerada. Sim, saca? Sim, as pessoas vão morrer, morrem chorandinho. Ah, dor no coração, sei lá, cara. Sei lá. Mas aí, de novo, é que nem musical.
Eu gosto demais.
Ou você curte, ou você não curte. É, acho que é meio santo, assim, meio de santo. O próprio... Enfim, também eu teria que reler, né, as coisas, assim, pra poder falar melhor, cara. De repente eu releio e descubro que, cara, não era tão ruim assim, estava errado, o cara é genial.
É, o único ruim do Will Eisner é aquele dos protocolos do Sábio de Sião. Aquilo lá é difícil de ler, é chatinho. Todos os outros, eu tenho tudo aqui, tudo que saiu no Brasil, pelo menos.
Não, mas ele é referência, né?
É, a última história do Superman antes da crise, sim, também tá neste álbum aqui, que é aquele Para o Homem que Tem Tudo.
Muito bom, muito bom.
Tá nesse álbum, mas tem... Depois saiu encadernado pela Panini, tem ali também, né? Tudo que eu li do Alan Moore foi ao menos bom. Boa sorte para elencar apenas 5 melhores.
É, concordo com ele. Não é um problema.
Vamos fazer começar do quinto, Liber? Qual é o quinto? O seu quinto?
O meu quinto, 5, 4,
3, 2, 1. É.
Cara, o meu quinto eu vou colocar esse aqui que não entraria em nenhuma lista do Top 5. Um Pequeno Assassinato. Por quê? O Alan Moore tinha, segundo o que eu li, que eu me lembro que eu li aqui, ele tinha brigado com a DC e ele estava começando a trabalhar em projetos pessoais e quadrinhos. O pessoal fala que tem um bocado aqui de... Como é que se diz? Autobiografia, não sei. Mas o que eu achei legal é que é uma história do Alan Moore com gente normal, sem bruxaria, sem feitiçaria, sem grandes firulas. E isso já me agrada aqui, saca? Eu acho a trama, eu gosto. Não vou dizer que é o top maravilhoso das histórias do Alan Moore, mas geralmente as pessoas não colocariam esse quadrinho no top 5, então por isso que eu vou colocar aqui. Beleza?
Muito bom. O meu quinto é esse aqui, ó. O Do Inferno.
Mas é o quinto, cara?
É o quinto. Na verdade ele é o sexto, mas ok. Né?
Por quê?
Do Inferno é... Já chegaremos lá.
Ah, desse plano.
Porque é alucinante isso aqui e eu acredito... Por que que ele é tão bom? Porque isso aqui é o Alan Moore especulando, né? Quem que é o assassino lá, quem que é o Jack Estripador. E eu acredito nisso. Eu acreditei, sim. Caiu minha câmera, né?
Você virou o Batman.
Agora que eu vi. É.
Você virou o Batman.
Eita, pifou aqui. Eu vou sair e já volto, Liber, peraí.
Enquanto isso eu vou entreter vocês, não sei como é que...
Isso, fala com o quarto, seu quarto...
Ah, o meu quarto. Então, galera, eu vou aproveitar que o Escama deu essa saidinha. Eu tinha visto aqui, eu não tenho como colocar a mensagem, mas acho que foi o Cristiano mesmo que falou, Cristiano Cruz, que coloquei esse aqui na lista. Mas eu já vou falar que não é todo mundo que vai dizer que isso daqui entra no top 5 do Alan Moore. É uma história que eu acho bem diferente, porque, tipo, ele não é... Como é que eu vou dizer assim? Não é uma história super... Não é uma história, assim, super mística. Ó, o Escama voltou. É uma história que eu acho mais fora do padrão. Ah, e daí o Tony tá perguntando aqui, sem firulas, é aquele moleque do cacete. Cara, aquele moleque do cacete, eu entendo que é um recurso narrativo mental ali, cara. É uma alucinação do cara. Acho que tem todo um peso psicológico ali. Cara, eu adoro aquele moleque, cara. É sensacional. E daí falar mais, talvez eu esteja estragando alguma coisa. Mas eu gosto muito desse gibi, cara. Eu acho ele bem, bem bacana. Acho que se você comprar, de novo, não é Watchmen, não é V de Vingança, mas é bom.
Então, só voltando aqui o Do Inferno, porque eu dei uma bicuda na câmera, por isso que ficou sem, né?
Sim.
Peraí, eu comprei a ideia.
Eu vou só encher o meu refil. Já volto.
Beleza. Eu comprei a ideia do Alan Moore de quem que é o assassino, de quem é o Jack Estripador. Eu nunca tinha dado a menor bola pro Jack Estripador, fui ler por ser do Alan Moore e de repente, puta que pariu. Cara, então por isso ele é o meu quinto, assim, porque eu acho sensacional, cara. E ele... E você entra na história e tal, então é muito forte, assim. Daí pra falar do meu quarto... Então, já que o Liber voltou...
Voltei.
Então, vou falar o meu quarto. Meu quarto é esse aqui, ó. É A Liga Extraordinária, os dois primeiros álbuns. Aquele que agora está sendo vendido como 1898. Porque é o... São, todos os livros que eu adoro, que são os livros vitorianos, todos eles reunidos e trabalhados pelo Alan Moore. Eu adoro A Liga Extraordinária, adoro A Liga Extraordinária. Pra mim é foda, assim, bom demais. Ah, agora eu lembrei, eu fiz também uma lista dos três piores, mas vai.
Ah, depois eu quero ver isso.
Sim, eu lembrei agora.
Eu tava falando do Inferno, cara, eu vou te falar uma coisa, eu ainda não li do Inferno. Já recebi um monte de spoiler na cara. Que... Isso eu tô louco pra ler, do Inferno eu ainda não tive
o prazer de ler. Não, Liberi, não é um spoiler. No começo, o Alan Moore já diz quem é o
Não, isso eu tô sabendo, Mas spoiler que eu falei, eu já recebi outros. Mas eu tô louco pra ler.
Não tem muitos outros, cara.
Do Inferno... Esse eu quero, cara.
Qual que é o teu quarto?
Oi? Ah, o meu quarto? Deixa eu ver aqui, cara. Cara, eu vou colocar aqui, que meio que foda-se. Vou colocar o Prometeu. Que é um gibi que eu tenho um monte de problemas também com ele. Eu tenho umas críticas pra fazer, mas eu acho ele muito divertido. Eu gosto pra caramba, cara. Foi por causa do Prometeu que eu me meti a estudar tarô e tal, assim. É um gibi que eu tenho muito carinho, assim, cara. Foi a primeira coisa que eu li depois que eu entreguei o doutorado, Scama. Eu entreguei
a tese... Eu estava na sua banca, lembra?
Entreguei a tese... Não, até foi antes da banca, cara. Foi aquele espaço entre a entrega e a banca. Eu sentei, vou ler Prometeu. E curti, cara. Isso aqui é do coração.
Prometeu tá na minha lista também. Mas talvez do outro lado da lista. Aí o outro...
O Tony tá falando, não terminou de ler o do Inferno?
Do Inferno, é. Desistiu. Mas o Liber também já desistiu várias vezes. Eu li, cara, na... Eu tentei ler uma vez, não deu certo. Aí depois eu peguei nas férias. É o gibi de férias. Você senta e lê nas férias, quando você não tem outra coisa pra pensar, né? O meu terceiro... É esse aqui, ó. A Piada Mortal. A Piada Mortal, né? Porque, porra, é o Coringa explicando o que seria da vida das pessoas se elas tivessem um dia totalmente maluco. Cara, Piada Mortal, tirando o desenho animado, que é bem complicado.
O desenho a gente ignora, né, cara?
Não, ele é legal, mas tem uma primeira parte, né, que justifica o porquê que o Bruce Wayne gosta tanto da Bárbara, e daí essa parte que me incomoda um pouco. Mas o gibi, cara... O final do Alan Moore, eu lembro que eu era molequinho quando eu li, e eu falei, meu Deus, saiu naquela graphic novel que eu tenho ali atrás também, eu não vou pegar, porque senão eu vou ter um ataque de rinite, mas saiu no selo graphic novel, se não me engano, é o volume 8, não, 8 era o Edifício, acho que é o quinto volume, né, o primeiro era o X-Men, o segundo o Wolverine, o segundo era o Demolidor, o terceiro, acho que é a Morte do Capitão Marvel, o terceiro.
Sim.
Eu não lembro.
Era o 5. A Piada Mortal era o 5. Certeza.
E, puta, Piada Mortal, cara, é muito foda.
Eu também concordo com
você. E daí tem aqui a pergunta se ele matou o Coringa ou não. É claro que não. Isso é uma ideia idiota do Grant Morrison que quer chamar atenção a partir do Alan Moore. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.